Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Eu sou Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro, e hoje estamos aqui num programa especial, um especial de fim de ano, especial de ano novo, né? Vamos aí dar as boas-vindas a 2024, no final de 2023, encerrar o ano numa nota positiva, como a gente costuma, a gente gosta de fazer aqui no programa, né? Sempre terminar nas notícias boas. E aqui, hoje, a gente vai falar dos touros do ano. E para me ajudar nessa empreitada, eu tô aqui com dois convidados da redação. É ele, Vinícius Pinheiro, editor-chefe, diretor de redação, aliás, do Seu Dinheiro, chefão aqui de todos nós, que tá sempre aqui comigo dividindo a bancada. Tudo bem, Vini?
Tudo bem, Júlia. Como está, pessoal? Tudo bem?
E também, aqui ao nosso lado, temos hoje mais um convidado especial da redação, autor das nossas newsletters diárias, nossas newsletters matinais, o Ricardo Gozzi. Tudo bem, Ricardinho?
Tudo bem, Júlia. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês.
Obrigada, Ricardo. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar, como eu disse, dos touros, daqueles que mandaram bem no ano de 2023. Quem nos acompanha sabe que todo programa a gente escolhe quem foram os touros e os ursos da semana. Então, quem mandou bem na última semana, quem foi destaque positivo no mundo dos investimentos, da economia, da política, etc. E quem foi destaque negativo, que ganha aí o troféu de urso. Nós já fizemos o programa dos ursos, né? Elegemos aqui os nossos ursos do ano. E hoje a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar dos touros de 2023. Vou começar aqui com a categoria que tem mais a ver com o que a gente cobra aqui no Seu Dinheiro, né? Investimentos, né? Investimentos pessoais. Vamos começar com a categoria de melhor investimento de 2023. E eu queria começar com aquele que vai falar do grande touro do ano em termos percentuais. Vini, quem é o seu touro?
Bom, um dos touros indicados aqui para esse ano é o Bitcoin. Difícil ficar de fora, inclusive se o único critério aqui para escolha fosse a valorização no ano, seria uma barbada. O Bitcoin mais que dobrou de valor no ano de 2023. E o principal motivo para o fim do inverno cripto que a gente observou no ano passado foi que a criptomoeda está deixando, não, esse mercado de criptomoedas está deixando os dias de rebeldia para trás. O setor está começando a ser regulado em várias partes do mundo, inclusive já foi, né, no final do ano passado aqui no Brasil. A regulação agora já está nos níveis inferiores ali, né, como no Banco Central, na CVM, mas a gente já tem um marco aprovado no Congresso. E a grande expectativa agora é o que vai acontecer nos Estados Unidos, que é o maior mercado do planeta, tem demanda para tudo, como a gente costuma brincar, e existe uma grande expectativa para a regulamentação dos ETFs de Bitcoin à vista. E com isso, né, o que isso representa na prática? Que qualquer investidor vai poder comprar e vender Bitcoins como se fosse uma ação na bolsa. Então, a expectativa dos entusiastas do mercado cripto é que isso promova uma demanda, aumente ainda mais a demanda pela criptomoeda, e isso faça com que os preços subam ainda mais. Mas é claro que, como acontece em todos os mercados, houve uma antecipação desse movimento, e com isso a gente viu essa forte alta do BTC em 2023. Sem contar que ainda para 2024 ainda tem a expectativa do halving, que é ali a redução da recompensa para os mineradores de Bitcoin, que torna a criptomoeda ainda mais rara, e com isso, né, aquela questão da oferta e da demanda fica ainda mais apertada. Bom, tudo isso, o Bitcoin dificilmente ficaria de fora da lista dos touros do ano, Júlia.
Obrigada, Vini. E você, Ricardinho, quem é o seu candidato a touro de 2023?
O candidato a touro de investimento é o Ibovespa. Ele enfrentou muita dificuldade antes da definição do novo arcabouço fiscal lá no início do ano. Ele chegou a perder, inclusive, o suporte dos 100 mil pontos antes de se recuperar. E agora, né, depois de ter patinado ali durante uma boa parte de 2023, ele pegou um impulso ali no 31 de outubro, e já, assim, há quem diga que foi o dia das bruxas, né? Algum feitiço aconteceu ali naquele dia, que ele pegou um impulso e agora ele tá caminhando agora para o fim do ano com uma alta de mais de 20% já. Então, assim, e não só isso, ele tem renovado recordes de fechamento, máximas intraday, então o candidato que eu represento aqui a Touro é o Ibovespa.
Para quem não acreditava, o Ibovespa veio surpreender a todos na reta final do ano. Bom, vou falar aqui do meu candidato a Touro, né, que é o CDI. O bom e velho CDI. Não é, claro, o melhor investimento do ano em termos percentuais, né? Afinal de contas, a gente viu aqui o Bitcoin e o Ibovespa deixando o CDI no chinelo. Mas ainda assim, mesmo com a Selic em queda, a Selic ainda vai terminar o ano aí em 11,75%, nos dois dígitos. E o CDI, que costuma acompanhar a Selic, vai terminar o ano ainda nos dois dígitos também. É aquilo. Quem aplica em aplicações financeiras indexadas ao CDI ganhou dinheiro ainda em 2023 sem fazer esforço, sem correr risco praticamente, né? Então, realmente, com o CDI elevado, é fácil ganhar dinheiro numa aplicação financeira no Brasil e foi isso que se viu em 2023. E aqui eu peguei até um númerozinho, né? Até 18 de dezembro, a última data aqui que eu tive acesso no momento que a gente está gravando esse programa, o CDI acumulava uma alta de 12,65% no ano. Nada mal pro ativo livre de risco brasileiro. Lembrando que esse touro está virando um urso, né? Porque começou o ano pagando aquele mais de 1% ao mês e com a redução da Selic, da meta da Selic ao longo do ano, está terminando o ano pagando menos de 1% ao mês, aquela marca psicológica. E essa queda deve continuar com mais cortes da Selic em 2024. Mas, por enquanto, em 2023, o CDI ainda foi um bom investimento. Bom, queria fazer aqui como a gente fez no programa dos ursos, né? Apresentamos os nossos candidatos de cada categoria e depois cada um de nós vota em, afinal, quem é o campeão dos campeões, né? Queria saber de vocês, quem é, na opinião de vocês, o touro dos investimentos em 2023? Vini.
Bom, meu touro vai para o CDI pelo conjunto da obra, assim. Então, os rentistas ainda tiveram um excelente ano, apesar do início do processo de queda dos juros em agosto. O CDI ainda vai, ainda trouxe muitas alegrias para os investidores ao longo de 2023. E a única certeza que a gente tem em relação à data que a gente gravou, está gravando esse podcast, e a data que as pessoas vão ouvir, é que o CDI vai estar mais alto do que este momento. A gente não pode dizer o mesmo da bolsa e do Bitcoin. Pode ser que sim e pode ser que não, no caso dos dois. No caso do CDI, com certeza, ele estará acima do percentual que você colocou, Julie. Então, espero que seja a última vez que eu vote no CDI como touro do ano, mas vai para ele.
Beleza, Ricardinho.
Bom, eu não consigo ignorar essa alta de 150% do Bitcoin. Eu acho que ele não vai devolver tudo isso até a virada do ano. E eu vou de Bitcoin.
Eu vou dar aqui o voto de Minerva, então, também vou de Bitcoin. Realmente é de longe o melhor investimento do ano dos que a gente acompanha aqui como parâmetros dos principais mercados. Não dá para ignorar. Então, o prêmio de touro aí dos investimentos de 2023 vai para o Bitcoin. Vou passar aqui agora para a segunda categoria. Categoria de melhor empresa da Bolsa, né? A gente está olhando aqui... Vamos olhar para empresas brasileiras abertas em bolsa em geral, né? Não só aqui na nossa B3 necessariamente. E vamos falar aqui um pouco de quem foram os destaques positivos na bolsa no ano de 2023. Lembrando, né, aqui fazendo o disclaimer que, parecido com o que o Vini já fez no programa dos ursos, né? Não necessariamente a gente ama quem a gente escolhe como touro, não necessariamente a gente desgosta de quem a gente escolhe como urso, é simplesmente quem se destacou positivamente ou negativamente no ano que se passou. Então, eu acho que eu vou começar aqui com o meu touro, meu candidato a touro de melhor empresa da Bolsa. Eu vou falar um pouco sobre a Tenda, né? A empresa Tenda, construtora de imóveis para o público de renda mais baixa, né? Atua muito no segmento Minha Casa Minha Vida. É uma empresa que estava passando por uma fase bastante difícil financeiramente, terminou 2022 aí com R$800 milhões em dívidas, mas em 2023... Foi aquela história do Belchior, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Pelo contrário, renasceu, tá fazendo aí uma reestruturação que vem sendo bem-sucedida, né? Renegociou aí dívidas com credores, fez uma emissão de ações aí no valor de 234 milhões de reais, fez uma redução de capital, tem perspectiva aí de passar, voltar a pagar dividendos, voltou a ser recomendada por analistas. E é um cenário até que está marcando aí um pouco a retomada do setor de construção civil no Brasil, principalmente esse de baixa renda com o Minha Casa Minha Vida repaginado aí, né? Está trazendo boas perspectivas para as empresas desse segmento. E também com a queda de juros aí, que é sempre muito benéfica para o setor de construção no Brasil. Então, a Tenda meio que está sendo um símbolo disso. E as ações da Tenda na Bolsa acumulam uma alta de nada menos do que 260% em 2023, no acumulado do ano. Isso mesmo, 260% é uma senhora valorização, realmente um destaque bastante grande. Então esse é o meu candidato a touro entre as empresas abertas em Bolsa. Queria agora passar a bola para o Ricardinho, saber de quem é o seu candidato a touro de melhor empresa da bolsa?
O meu candidato é o Petrobras. As ações estão com uma alta de quase 60% já esse ano. E isso num ano ruim para o petróleo como um todo. Boa parte desse movimento ele se deve ao fato de os papéis da Petrobras terem começado o ano muito depreciados. Havia temores que o governo Lula III alterasse radicalmente a política de preços de combustíveis, que interferisse politicamente de modo desmedido ou reduzisse absurdamente a distribuição de dividendos aos acionistas. E um ano depois, a política de preços pouco mudou. Os ruídos políticos hoje são até menores do que se tinha no governo anterior. E o aumento dos investimentos pela empresa não tirou a Petrobras da condição de melhor pagadora de dividendos da Bolsa. Então, eu vou aqui representar a Petrobras.
Legal. E você, Vini?
Só um comentário rápido sobre Tenda, que Tenda subiu mais que o Bitcoin, assim, incrível.
Importante, bem lembrado.
Tem de três maior, né?
Assim. Tem de três, superou o Bitcoin em 2023.
Mas o candidato, terceiro candidato aqui, a touro de empresa aberta de 2023, é o Nubank. Que foi um outro urso, né? A Tenda foi um dos ursos de 2022, né? O papel subiu mais de 200%, porque havia caído muito também. E o Nubank aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Foi um urso que se metafoseou em touro no ano de 2023. E a ação disparou, mais que dobrou de valor em dólar. A ação ela é listada na Bolsa de Nova York, na NYSE. E por que o papel subiu tanto? Porque o Nubank conseguiu fazer o que poucos, né, que muita gente duvidava, né, se transformar numa empresa rentável. E olha, muito rentável. Superou, inclusive, no terceiro trimestre de 2023, a rentabilidade dos grandes bancos brasileiros, né? Estou falando aqui, né, de Itaú, de Bradesco, Santander, deixou todos para trás. Alcançou a marca de 90 milhões de clientes, sendo que a maior parte deles, né, tem uma métrica muito importante nesse mercado, que não é porque você tem um app instalado no seu celular, você é cliente. Ali, no caso do Nubank, a grande parte, quase cerca de 80% desses clientes são clientes ativos, que estão ali realmente usando o aplicativo. Então, acho que o Nubank, ele venceu essa arrebentação, né? Se a gente estivesse ali num mar aberto, ele venceu a arrebentação dessa corrida desses novos bancos que entraram nos últimos anos e se consolidou como, acho que agora não há dúvidas de que o Nubank é uma realidade. Só que acho que só tem um ponto que a se observar, que apesar dessa alta expressiva que a gente viu em 2023, as cotações das ações ainda estão abaixo do preço do IPO, que foi em dezembro de 2021.
Beleza, Vini. Então, vamos votar, né? Vamos votar. Quem seria o touro da Bolsa em 2023? Vini, quem é o seu touro? Quem você vota?
Eu vou de Petrobras. Eu acho que foi uma grande surpresa. O mercado estava muito assustado com o que poderia acontecer com a empresa. E a estatal venceu esses temores e continuou sendo uma empresa excelente, distribuindo dividendos, seguindo a política, uma política de preços racional. Então, assim, entendo que conseguiu agradar gregos e troianos, o que não era uma missão muito simples.
Beleza. E você, Ricardinho?
Eu vou de Petrobras também.
Bom, já mesmo que eu vote diferente, já ganhou Petrobras, né? Mas eu vou votar, vou ser diferentona aqui, vou votar no Nubank, porque pelo menos em 2023 calou quem duvidava. Mas Petrobras vai ser o nosso touro aí da Bolsa em 2023 aqui pela votação. Bom, antes de passar para a próxima categoria, eu queria só lembrar todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, que o podcast do Seu Dinheiro, Touros e Ursos, está disponível aí nas principais plataformas de podcast no mercado e também no nosso canal de YouTube, o canal de YouTube do Seu Dinheiro. Então, não esquece, se você está assistindo a gente no YouTube ou se não estiver, de entrar no nosso canal no YouTube, lá, canal do Seu Dinheiro no YouTube, e se inscrever, dar like no vídeo, mandar para quem você acha que vai gostar desse conteúdo e ativar o sininho lá das notificações para acompanhar ali os nossos conteúdos que a gente também publica bastante aí nessa plataforma. Bom, vamos continuar então a nossa votação? A terceira categoria é aquela categoria polêmica, né? Os touros da política, quem se destacou positivamente na política brasileira, na política internacional. Repetindo aqui o disclaimer, não necessariamente são políticos que a gente endossa, que a gente pessoalmente ou institucionalmente concorda, são apenas os destaques positivos do ano, pessoas que se destacaram aí de alguma forma positiva no noticiário, algo bom aconteceu na carreira política delas, etc, etc. Então, queria começar dessa vez pelo Ricardinho. Ricardo, quem é o seu touro, o candidato a touro na política?
O candidato a touro é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele fez por merecer essa indicação aqui como um dos grandes nomes da política em 2023. Ele já começou o ano tendo que colocar panos quentes ali na disputa. Não era bem uma disputa, era nas críticas do presidente Lula ao Banco Central, mais especificamente dirigidas ao Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. E ele conseguiu botar panos quentes na disputa, acalmar investidor. Depois ele, mesmo com o governo em minoria no Congresso, ele conseguiu formar consenso para aprovação de um novo arcabouço fiscal, conseguiu discutir um aperfeiçoamento das metas de inflação em um momento em que se discutia mudar as metas de inflação. Então, a partir de 2025 vai haver um novo regime progressivo, né, de metas de inflação, que é, na verdade, um aperfeiçoamento ao que tem hoje, né? Além disso, ele conseguiu manter o compromisso com a meta de déficit zero em 2024, embora seja improvável que o governo consiga alcançar isso. E ele avançou uma pauta econômica ousada. Ele vai fechar o ano agora, né, com a promulgação da reforma tributária, que apesar de todas as limitações que ela possa ter, é a primeira vez que se aprova uma reforma tributária sob um regime democrático no Brasil. Então, me parece que essa indicação aqui, pelo que a gente conseguiu levantar ali da redação, era quase uma unanimidade ali entre quem votou aqui na equipe do Seu Dinheiro.
Legal. Bom, vou falar um pouco do meu candidato a touro, né? Alguém que já foi touro aqui no programa, eu mesmo falei dele aqui no programa recentemente, que é o novo presidente da Argentina, Javier Milei, que venceu as eleições aí com uma expressiva votação de mais de 55% dos votos válidos. Já foi empossado o novo presidente aí do nosso país vizinho. E um cara aí relativamente novato na política, né? Ele só teve um mandato aí de deputado federal, surgiu aí meio que um cara midiático, né? E ultraliberal, libertário, na verdade, né? Que ele se autodenomina, um cara aí de direita, que quer fazer uma revolução econômica na Argentina, que não vai ser nem um pouco fácil, mas que foi eleito aí com uma votação bastante expressiva. E muito bem recebido pelo mercado, né? Desde a eleição, desde a vitória do Milei no segundo turno, o índice Merval, que é o principal índice da Bolsa Argentina, já subiu mais de 40%. Então, o mercado realmente gostou aí. Ele tem promessas de cortar gastos públicos, né? Reduzir número de ministérios, fazer privatizações e até, né, a polêmica proposta de dolarizar a economia e fechar o Banco Central Argentino eventualmente. Mas enfim, É, a gente não sabe se ele vai conseguir tirar do papel algumas dessas propostas liberalizantes aí para a Argentina, mas realmente é um feito, né, um relativo desconhecido aí, ser eleito. Parabéns, Javier Milei, você é o feliz dono e proprietário de um Maré Ousado. E vou escolher, então, ele como touro. Um touro que é meio urso, mas um touro, né? Candidato a touro aí da minha parte. E você, Vini?
Que presente de grego você ganhar ser presidente da Argentina hoje, né?
É, eu não sei se é um touro mesmo, mas vamos aí, né?
Bom, o terceiro candidato a touro da política foi um pelo qual eu fiz campanha boca de urna aqui para ele entrar para ficar na lista dos três. Eu tô falando da Janja, primeira-dama. Eu diria que a Janja é o Bitcoin da política, né? Talvez seja a pessoa no mundo político que mais se valorizou nesse ano, enfim, depois das eleições. Ela ganhou bastante projeção, aí, mais uma vez, né, fazendo coro, não é gostar ou não gostar, o fato é que ela ganhou muita projeção, é uma eminência parda hoje, é um dos nomes, né, um dos principais nomes em Brasília hoje, mesmo sem ter acesso à verba, né, assim, ela não é dona ali de nenhum ministério. Atribui-se também a figura da Janja, a aproximação maior do presidente Lula com as alas mais à esquerda do partido, que foram pouco contempladas, não é, nos mandatos Lula 1 e 2, e além, claro, né, de toda a atuação da Janja nas redes sociais, que hoje é uma plataforma importantíssima para qualquer político. Tivemos inclusive recentemente o episódio da conta da Janja, que foi supostamente hackeada ali no X, que foi o nosso, né, candidato a urso aqui no programa anterior. Há quem diga até que ela pode vir a ser uma possível candidata à sucessão do presidente Lula no futuro. Eu diria que ela tem uma, não sei, acho que muito prematuro para dizer qualquer coisa nesse sentido, mas acho que ela tem uma característica fundamental para um político hoje se dá bem ter projeção, que é ter uma base fiel de fãs e haters, né, assim, então acho que ela tem. Então, por tudo isso, eu coloco a Janja aqui, a gente colocou a Janja como na nossa shortlist aqui dos três indicados de touro da política.
Legal, Vini, então vamos à votação. Enfim, vou começar pelo Ricardinho. Quem que você vota, Ricardinho, como touro da política em 2023?
Pelo conjunto da obra, o Haddad.
Haddad, bacana. E você, Vini?
Fica difícil não votar no Haddad. Foi, assim, um bombeiro, ele atuou em várias posições, né? Jogou no ataque, jogou na defesa, cruzou e foi pra área cabecear. Realmente trabalhou bastante esse ano, merece aqui o prêmio de touro da política. E você, Juliana?
Essa decisão vai ser unânime. Eu também fico com o Fernando Haddad. Inclusive, ele tem sido muito elogiado, né, por integrantes do mercado financeiro, gestores com quem a gente conversa, analistas e tudo, realmente se surpreenderam com a atuação do ministro. Então, eu acho que meu voto também vai para ele, merecido aí, eleito touro da política aqui pelo seu dinheiro em 2023. Mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa para Janja, porque o trade que ela fez, eu acho que poucos gestores no mundo fizeram, compraram na baixa e estão surfando a alta do jeito que a Janja fez.
A Janja subiu mais que o Bitcoin e a tenda.
Ali com o presidente Lula. Então, assim, realmente, não sei se é o touro da política, mas dos investimentos, da gestão, eu acho que a Janja ganharia aí o prêmio de touro. Bom, vamos passar então aqui agora para a última categoria, finalmente, né? Que é a dos assuntos e personalidades que se destacaram positivamente em 2023, que não são necessariamente empresa, um investimento, um político, mas enfim, assuntos, personalidades, temas que estiveram aí em alta positivamente, né, sob uma luz positiva no ano de 2023. Eu vou começar pelo meu tema. O meu candidato aqui a assunto do ano, né, a destaque de 2023, é o ChatGPT, né? A plataforma ali o chatbot da Fundação OpenAI, né, que é um bot de inteligência artificial de texto com quem você pode ali, para quem você pode fazer perguntas, conversar, enfim, uma ferramenta que você pode usar ali para gerar conteúdo que meio que puxa toda essa questão da inteligência artificial aí, que foi um dos grandes temas do ano, pro bem e pro mal. É um tema ainda polêmico, suscita muita discussão, mas no mundo dos investimentos tá sendo aí a grande aposta, né, do mercado aí pros próximos anos. Enfim, diversas grandes empresas, big tech, estão investindo em inteligência artificial. A gente tem aí a Microsoft, o Google, a Meta, a Adobe. A gente tem aí um dos grandes touros da bolsa americana no ano, que é a NVIDIA, que é uma empresa que fornece hardware para empresas de inteligência artificial, né? E justamente valorizou tanto na bolsa por causa dessa atuação. E o ChatGPT aí, que deixou muita gente aí preocupada e outros animados, né? Nossa, será que vai substituir as pessoas e fechar vagas de emprego? Vai substituir os trabalhadores? Você vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Toda essa discussão, até onde a inteligência artificial pode ir. Mas muita gente já está usando, inclusive, a inteligência artificial e o próprio ChatGPT no seu dia a dia de trabalho. É uma tecnologia que está pegando adesão bastante rápido. E a OpenAI está sendo aí avaliada, ainda uma empresa fechada, tem uma estrutura que uma parte é sem fins lucrativos, mas tem uma que tem fins lucrativos limitados. Mas, enfim, ela está sendo avaliada aí entre 80 bilhões e 90 bilhões de dólares, que é bastante dinheiro por estar desenvolvendo essa tecnologia, né? Então, eu acho que aqui o meu candidato a touro do ano é um candidato que não poderia ter ficado de fora dessa seleção, é o ChatGPT. E agora eu queria saber de você, Vini, quem que é o seu candidato a touro do ano na categoria assuntos e personalidade?
Bom, no segundo candidato vai para Barbie, que foi o maior fenômeno dos cinemas e, podia dizer, posso arriscar aqui, da cultura pop em 2023. Bom, por que que a Barbie tá aparecendo na lista de touros? Porque, né, enfim, como tudo, né, a Barbie é um produto, né, e como filme, né, lançado nesse ano, arrecadou quase US$1,5 bilhão de dólares nos cinemas mundiais. E ainda de quebra ajudou a salvar a Warner nesse ano, que também, assim como a Disney, teve uma série de fracassos nos cinemas em 2023. Bom, quando anunciaram o filme, não sei se vocês lembram, eu também tinha essa impressão, que eu pensava que o filme da Barbie ia ser um filme infantil, um filme de criança, como tem uma série de desenhos da Barbie e tudo mais, mas a diretora, a Greta Gerwig, ela acabou usando a personagem para abordar temas como o empoderamento feminino, o tal do patriarcado, de uma maneira muito inteligente. É muito divertido o filme. Já desde o primeiro trailer, ele se tornou uma sensação. E, enfim, ele lacrou e lucrou, né? Assim, conseguiu lacrar e lucrar. Por isso, a Barbie fica aqui como o nosso candidato.
E você, Ricardinho?
Bom, eu precisei pedir ajuda aos universitários, literalmente, para falar da minha candidata, que é a Taylor Swift. A loirinha está definitivamente fora do meu radar cultural e, apesar de que eu teria ido ao show dela com a minha filha se eu tivesse conseguido comprar ingressos, né, que ultimamente comprar ingressos para show se transformou num transtorno.
Ainda mais para, né, da Taylor Swift.
Pois é. Mas os argumentos para a indicação dela, segundo a repórter Camille Lima, que me orientou aqui...
É setorista de Taylor Swift da redação.
Orientou aqui o meu voto. Ela foi responsável pela turnê mais lucrativa e com maior bilheteria da história, superando a turnê de despedida do Elton John. O Elton John fez uma turnê de despedida que rodou o mundo e faturou muito e ela conseguiu bater.
Sim, o Elton John é um fenômeno também.
O recorde dele. Foi eleita personalidade do ano pela revista Time. Tornou-se oficialmente bilionária em dólares, né? A gente não tá falando de bilionária em real, é bilionária em dólar. E fez até a gata dela, gata chamada Olivia, virar milionária. E além disso, por onde a turnê dela passou, movimentou a economia, chegando a causar até inflação. Então, o meu voto aqui, a Millie pediu para acrescentar que ela é linda, inclusive.
Mas... é linda e é um fenômeno econômico, então tá mais que justificada a presença dela aqui.
Exatamente.
Tá ótimo. Bom, vamos à votação, então, a votação da final aqui. Quem que foi o touro de 2023 na categoria assuntos, temas, personalidades? Eu vou votar primeiro, que eu vou votar aqui no que eu falei, né? Eu elejo o ChatGPT e a inteligência artificial aí como tema do ano. Vini?
É, acho que fica difícil não dar o voto pro ChatGPT. Quando a gente fala do ChatGPT, a gente tava até falando como colocar o tema da inteligência artificial na nossa votação. Eu acho que ele acabaria entrando em todas as categorias aqui, se a gente, né? Que a gente falou muito sobre esse assunto, mas acho que o ChatGPT, ele representa bem esse... tudo que o que está sendo esse fenômeno da inteligência artificial e tudo que a gente ainda vai ver a esse respeito. Então, minha indicação, meu voto foi para ele.
Legal. E você, Ricardinho?
Aqui nós vamos ter mais uma unanimidade. E se tudo der certo, essa é a última edição do Touros e Ursos com vocês dois aqui apresentando, porque o ChatGPT nos deu os números da Mega Sena.
Exatamente.
Então, se tudo der certo, talvez o Touros e Ursos em 2024 tenha uma nova dupla de apresentadores.
Ou talvez uma inteligência artificial.
Exato, isso que eu ia falar. Será que o ChatGPT vai nos substituir enquanto a gente vai curtir o prêmio da Mega da Virada? Bom, ChatGPT eleito aí o tema do ano em 2023, o touro do ano entre assuntos e personalidades que se destacaram. E ficamos por aqui no nosso podcast especial Touros e Ursos. Dos touros do ano, dos touros de 2023. E a gente vê vocês novamente em 2024. Desejo a todo mundo aí um feliz ano novo, boas entradas. E um ano de 2024 rico e especial. Queria agradecer aqui a presença do Vini e do Ricardinho. Muito obrigada, Vini, pela participação.
Valeu, pessoal. Feliz 2024 para todo mundo.
Obrigado. Feliz ano novo para todos. Eu engasguei a água bem agora.
Obrigada, Ricardinho. Acompanhe aí as nossas newsletters, né? Que o Ricardinho assina aí todas as manhãs. E também o canal de YouTube do Seu Dinheiro. Eu tô lá também como a dinheirista. Então vocês podem ver meus vídeos lá também. Não se esqueçam de se inscrever, dar like e apertar no sininho para receber as notificações. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada, pessoal. Um abraço, feliz 2024 e até mais.